Saúde vão ter que justificar por escrito as negativas de autorização de exames e procedimentos médicos e odontológicos.
Brasil vai ser sede de um projeto mundial de combate à pobreza.
2 milhões de senhas são distribuídas para cursos de inglês de graça pela internet.
Terça-feira, 5 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
As empresas de planos de saúde que se recusarem a fazer um atendimento e não explicarem a razão por escrito, em até 48 horas, no máximo, vão ter que pagar multas de R$30 mil.
A informação da negativa deverá ser em linguagem clara, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique.
A nova norma, anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vai ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, reforça ainda que a cobertura não poderá ser negada em casos de urgência e emergência. Carolina Monteiro tem as informações.
As novas exigências determinam que as operadoras de plano de saúde que negarem autorização para exames e procedimentos médicos e odontológicos devem explicar o motivo por escrito sempre que o beneficiário pedir. O texto tem que ser claro e deve ser encaminhado por carta ou e-mail no prazo de 48 horas. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida vai dificultar as negativas.
Tem que estar por escrito qual que é a cláusula do contrato que justifica não fazer aquela cobertura e tem que ter o prazo máximo. Em 48 horas o paciente tem que saber por que aquele procedimento está negado.
A regra reforça ainda que a cobertura dos planos de saúde não pode ser negada em casos de urgência e emergência. No ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebeu quase 76 mil reclamações de consumidores de planos de saúde. Mais de 75% delas tratam de atendimentos que foram negados. As dúvidas e reclamações devem continuar sendo encaminhadas para o Disque ANS, que teve a capacidade de atendimento dobrada. O número é 0800-701-9656. O diretor da ANS, André Longo, explica que com a justificativa por escrito, será possível analisar a decisão da operadora.
Preciso checar na ANS se aquela negativa ela é procedente ou improcedente. Pode ser que o indivíduo ele esteja em período de carência, ou aquele exame solicitado não esteja no rol de cobertura. Então, ele vai ter que checar na ANS ao receber essa informação. Assim a gente espera que faça, né? E tem outros caminhos também, como o caminho da própria justiça, onde ele pode questionar isso.
De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a operadora que não cumprir a determinação será multada e pode ter a venda do plano proibida.
Ela é uma multa por estar negando sem justificativa ou por não cumprir o prazo de 48 horas para justificar. E também pode se acrescer essa multa caso o exame, o procedimento, a cirurgia não seja realizada por aquele plano de saúde. Então essa é a primeira medida punitiva. A segunda, que eu diria que é a mais importante, é porque esse dado que é feito pelo usuário, quando o usuário registra na ANS, esse dado, isso conta para o monitoramento que a ANS faz, podendo fazer com pontos para que a ANS venha suspender o direito de venda desse plano de saúde, para que ele não possa incluir mais pessoas enquanto não atende de forma adequada, com qualidade, os contratos que ele já tem.
A multa para quem negar a informação por escrito é de R$30 mil. Já a negativa indevida como não atender casos de urgência e emergência, varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil. De Brasília, Carolina Monteiro.
E falando ainda em saúde, Kátia, o período de chuvas ainda não acabou. E todo mundo já sabe que deve ter cuidados redobrados para prevenir a dengue.
E algumas medidas são fundamentais, Luciano, como tampar caixas d'água, tanques e tambores, colocar areia nos vasinhos de planta, não deixar água acumulada em latas, pneus, garrafas. Medidas que são ensinadas pelos agentes de saúde que visitam as casas e orientam a população.
No município de Águas Lindas, em Goiás, o trabalho de prevenção e reforço de combate à dengue começa no posto de saúde. Segundo a enfermeira Cíntia Nayara da Silva, no setor de triagem, as pessoas com suspeita da doença são encaminhadas para o médico para um diagnóstico.
Geralmente a gente conversa com ele, né? Pergunta quais são os sintomas que ele está tendo. Aí ele fala para a gente que está com cefaleia, mialgias, febre.
A menor suspeita de dengue é feita uma notificação pelo profissional da saúde que preenche uma ficha. No final do dia, as notificações realizadas nas consultas são repassadas aos profissionais do Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Os dados vão para um sistema específico do Ministério da Saúde, como explica a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Priscila Oliveira.
É o sistema, né, de informação de agravos de notificação. Todas as doenças de origem compulsória, inclusive a dengue, é alimentado por esse sistema. Todos os dias são colocados, né, informatizados, todos os casos, não somente de dengue, mas tuberculose, hanseníase, todas as doenças de origem compulsória.
Feito este trabalho, os técnicos já conseguem identificar qual a região com maior incidência da doença ou qual local onde as ações de combate à dengue precisam ser incrementadas. Um dos bairros identificados pela equipe em Águas Lindas foi o Guaíra, onde mora a dona de casa, Sueli dos Santos. Na visita dos agentes de saúde, ela fez questão de abrir as portas para receber as orientações dos profissionais.
Eu limpo o quintal, tiro as garrafas, não deixo água parada em canto nenhum, sempre estou limpando. E acho importante cada um cuidar do seu lar, né, da sua casa, não só a gente, mas como também os vizinhos também, né, porque dengue não é brincadeira não.
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, houve queda no número de casos graves de dengue. Foram 324 registros nas primeiras 7 semanas de 2013. No mesmo período de 2012, foram 577 casos. O número de mortes também teve queda, passou de 41 para 33, mas o número geral de casos aumentou. Até o último dia 16 de fevereiro, o Brasil registrou 204 mil casos, enquanto em 2012 foram 70 mil. Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 37% dos focos do mosquito da dengue estavam em área domiciliar. Por isso, as autoridades da saúde alertam que a população precisa redobrar os cuidados. De Águas Lindas, em Goiás, Mara Kenupi.
7-8.
O Brasil vai ser sede de um projeto mundial de combate à pobreza. O acordo foi assinado hoje aqui em Brasília e é uma parceria do governo brasileiro com o Banco Mundial e as Nações Unidas.
A iniciativa de conhecimento e inovação para a redução da pobreza tem por objetivo produzir e compartilhar conhecimentos sobre a implementação de políticas públicas.
O Brasil vai ter papel de destaque no desenvolvimento do projeto e vai repassar para outros países a experiência que adquiriu com os programas sociais desenvolvidos aqui.
Janaína Rodrigues dos Santos, de 34 anos, mora em uma casa de 2 quartos na cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Para sustentar sozinha as 3 filhas, ela faz faxina e vende bolos e biscoitos para a vizinhança. Mas o baixo faturamento mensal não é suficiente para pagar as despesas do lar. O complemento de renda vem do programa Bolsa Família. São R$ 302 que fazem diferença para a família da Janaína.
Eu já consegui comprar um fogão novo que eu não tinha, né? O meu era bem usado já, de segunda mão, que eu tinha ganhado. Comprei o joguinho de quarto das minhas filhas, guarda-roupa, a cama que elas não tinham, né? A gente tava dormindo no chão. Então ele ajudou muito, juntando com os bicos que eu faço, claro, né? Com outras ajudas.
Como Janaína, outros 22 milhões de pessoas saíram da situação de extrema pobreza com o Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011. Agora, parceiros internacionais querem conhecer as experiências bem-sucedidas que têm mudado para melhor a vida desses brasileiros. Nesta terça quarta-feira, o Banco Mundial, as Nações Unidas e o governo brasileiro assinaram em Brasília a Iniciativa de Conhecimento e Inovação para a Redução da Pobreza, que vai ser sediada pelo Brasil. De acordo com o presidente do Grupo Banco Mundial, o coreano Jin Yong Kim, os acertos do Brasil na superação da pobreza podem servir de exemplo em outras localidades do mundo.
Nos partilhamos e apoiamos esse trabalho que tanto sucesso alcançou na última década. Vamos então arregaçar as mangas e seguir em frente até que alcancemos este objetivo.
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada vão contribuir para o estudo e a replicação internacional das políticas públicas brasileiras, como adianta o presidente do IPEA, Marcelo Neri.
Acho que a vocação dessa iniciativa é ser um banco de conhecimentos do Brasil em relação ao mundo, do mundo em relação ao Brasil, e isso já vem acontecendo. Então, acho que nós começamos esse banco de conhecimentos com capital relativamente bom acumulado e com desejo de passar por uma curva de aprendizado inclinada e com grande sucesso.
O CadÚnico, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal e o Bolsa Família vão servir de base para a parceria estratégica. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, defende que o programa promove a garantia de renda, inclusão produtiva e o acesso a serviços públicos.
Para nós é um orgulho muito grande que o Brasil possa estar sediando essa experiência e a acredito que não só pelo sucesso e pelo esforço do governo brasileiro com relação às políticas de superação da extrema pobreza, mas principalmente porque essas políticas se inserem num modelo de desenvolvimento econômico que é um modelo de inclusão, de desenvolver, incluindo cada vez mais parcelas da população, e eu acho que essa é a grande experiência que temos a ofertar.
O acordo assinado hoje vai focar no Plano Brasil Sem Miséria para desenvolver 3 tipos de atividades: reunião de informações em um banco de dados virtual, análise da implantação da política, consulta de opiniões de especialistas para discutir soluções de problemas de implementação do plano. Para saber mais, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, www.mds.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Hoje, na Rede Mundial de Computadores, o programa que vai ajudar estudantes do ensino superior a aprender inglês.
Podem participar do programa Inglês Sem Fronteiras alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas e de faculdades privadas, que alcançaram pelo menos 600 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem.
Os estudantes que receberam as primeiras senhas já podem estudar inglês na página do programa na internet.
Mais informações sobre o curso no site do Ministério da Educação, em www.mec.gov.br.
O curso atende pessoas de nível iniciante, intermediário e avançado. Uma das metas é fazer com que alunos tenham domínio da língua e assim possam estudar no exterior com bolsas oferecidas pelo governo federal.
Os estudantes que têm interesse e não participaram da primeira seleção devem ficar de olho no próximo edital do MEC, ainda sem data para ser publicado.
A meta do governo é distribuir 5 milhões de senhas e ampliar o acesso para estudantes do nível médio.
Voz do Brasil! A redistribuição mais igualitária dos royalties do petróleo entre os estados, o Distrito Federal e os municípios voltou a ser defendida hoje pela presidenta Dilma Rousseff em entrevista à Rádios da Paraíba.
Royalties são os valores pagos pelas empresas produtoras aos governos pelo direito à exploração do petróleo.
A lei que redistribui os royalties foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado.
A presidenta Dilma manteve a mudança do cálculo para contratos futuros, mas vetou trechos da lei que determinavam a redistribuição para campos já licitados.
Ainda na entrevista de hoje às rádios da Paraíba, a presidenta defendeu a medida provisória que destina 100% dos recursos futuros de royalties para a educação.
Não é possível que o Brasil gaste royalties de petróleo fazendo chafariz em praça. Agora, é possível que o Brasil gaste e deve gastar royalties fazendo creche, alfabetização na idade certa, porque uma das coisas mais graves do país é que as crianças, até os seus 6, 7 anos, no máximo 8, teriam de saber ler, fazer as quatro operações, fazer uma interpretaçãozinha de texto. Isso é fundamental para o Brasil que a gente quer construir. Então, tem de gastar em educação, tem de gastar na formação profissional, tem de gastar na formação universitária, tem de mandar os brasileiros, igual nós estamos fazendo no programa Ciência Sem Fronteira, lá para as melhores universidades do mundo, porque foi assim que nós criamos, por exemplo, a Embrapa. A própria Petrobras, ela também surge da capacidade da gente ligar o conhecimento nacional, o conhecimento do Brasil, com o conhecimento externo.
Os vetos da presidenta Dilma, lei que redistribui os royalties do petróleo para todos os estados, o Distrito Federal e os municípios, devem ser analisados ainda hoje pelo Congresso Nacional.
E na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, a presidenta Dilma respondeu perguntas sobre a fiscalização nas estradas, a preparação da polícia para garantir a segurança durante a Copa do Mundo e também sobre o apoio à produção de alimentos orgânicos, que tem um adicional de 30% na compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, para uso inclusive na merenda escolar.
Em resposta, Jerusa Ramos Ibanes, que é nutricionista de Ananindeua, que fica no Pará, a presidenta Dilma disse que o Pronaf Agroecologia financia projetos agroecológicos ou orgânicos de até R$130 mil com juros de até 2% ao ano. E que no ano passado foi lançada a campanha Brasil Orgânico e Sustentável para estimular o consumo desses produtos.
Dilma explicou que hoje existem mais de 11.500 unidades de produção orgânica reconhecidas para venda direta ao consumidor.
Sobre a atuação da polícia nos grandes eventos, a presidenta Dilma afirmou para Jerônimo Ramos Neto, advogado em Palmas, no Tocantins, que os policiais rodoviários federais e estaduais estão sendo treinados e que o objetivo é capacitar 50 mil policiais, bombeiros e outros profissionais da segurança pública, da Receita Federal e da Defesa Civil, além de modernizar os equipamentos.
E para Jair Roberto Sampaio, autônomo de Salvador, na Bahia, Dilma explicou como a fiscalização ajuda a reduzir o número de acidentes. Ela lembrou o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, Parada pela Vida, que tem o objetivo de reduzir, no mínimo, em 50% as mortes decorrentes dos acidentes de trânsito no país.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
E quem quiser mandar perguntas para a presidenta Dilma pode enviar e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7:18.
Mulheres, desafios e conquistas.
E nesse mês das mulheres, Kátia, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer 120 mutirões de documentação da trabalhadora rural.
A ideia, Luciano, é atingir a marca histórica da emissão de documentos para 1 milhão de mulheres até o final desse ano.
Com a documentação, as mulheres podem acessar políticas públicas, como aposentadoria e auxílio maternidade.
Os mutirões também vão ter ações da Busca Ativa, que vai procurar pelas famílias em extrema pobreza que ainda não estão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.
Esse é o tema da entrevista que o jornalista Paulo La Sálvia fez com a Coordenadora Geral de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério, Isolda Dantas.
Neste mês, então, uma série de mutirões, até para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O que as mulheres que moram em municípios que vão receber os mutirões devem fazer para estar ali naquele momento e conseguir requerer os documentos?
Primeiro, a trabalhadora rural deve procurar o sindicato rural da sua cidade ou a prefeitura e saber se no seu município vai acontecer mutirão no mês de março. Após isso, procurar saber o local onde vai acontecer e se dirigir à unidade móvel, que são ônibus adaptados do programa, para a emissão dos seus documentos. Se não tiver registro civil, pode ir sem registro civil, que lá vai ter cartório para emissão do registro civil. Se tiver qualquer carteira de identidade, qualquer documento que você disponha, vá até a unidade móvel e para tirar os outros documentos que sejam faltantes, né, de cada pessoa civil.
A ideia também é chegar junto às mulheres de famílias extremamente pobres. Para isso você tem a Busca Ativa, que também é um trabalho dentro dos mutirões, não é isso?
Isso, o Programa Nacional de Documentação, agora no mês de março e nesse ano, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, vai intensificar a busca ativa. Isso significa que o Estado vai procurar as pessoas que estão, vai em busca das pessoas que estão na extrema pobreza para o primeiro passo é a emissão desses documentos. Então, por isso que o programa é a porta de entrada. Então, essa ação do busca ativa se intensificará no mês de março para que a gente possa encontrar todas as pessoas que estão na extrema pobreza e que essas pessoas sejam incluídas no cadastro único para receber o Bolsa Família.
Mais de 100 milhões de passageiros foram transportados no ano passado em voos domésticos e internacionais aqui no Brasil.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o número é 9,48% maior do que o registrado em 2011.
Detalhes na entrevista que Patrícia Scarpim fez hoje com o diretor de operações de aeronaves da ANAC, Carlos Eduardo Pellegrino.
Diretor, no ano passado foram mais de 100 milhões de passageiros na aviação civil brasileira. Que fatores contribuíram para esse aumento?
O que contribuiu muito para esse aumento foi o nível do valor da tarifa que está sendo paga, que tem baixado muito. Com isso, as classes C e D do Brasil têm participado diretamente no transporte aéreo, aumentando cada vez mais o número de passageiros transportados.
Com a alta de mais de 9% nesse número de passageiros, aumentou também as críticas, reclamações e dúvidas recebidas pela ANAC?
Foi inversamente o contrário. Nós tivemos uma redução de mais de 40%, o que demonstrou que as metas da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, Infraero, os órgãos que trabalham no setor, estão indo para o lugar certo, que é cada vez mais transportar nossos passageiros com segurança e qualidade.
E com a proximidade da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, como a ANAC está se preparando para receber os passageiros?
A ANAC, junto com o governo brasileiro, participa de uma comissão, o CONAE, que foi criado em 2011 pela Presidência da República, que está visando todos esses trabalhos de planejamento para atender bem grandes eventos, seja a Copa do Mundo, Olimpíadas no Rio de Janeiro, bem como a jornada, a vinda do Papa, que vai acontecer em julho desse ano.
Carlos Eduardo Pellegrino, diretor de operações de aeronave da ANAC, obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a você, Patrícia. Uma boa noite.
O Ministério do Trabalho e Emprego avisa, cerca de 1 milhão e 700 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial.
Essas pessoas têm até o dia 28 de junho para resgatar o benefício. Quem não sacar até essa data, perde o direito de receber os R$ 678 do abono.
Para ter direito, é necessário estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Além disso, o trabalhador precisa ter firmado vínculo de trabalho por pelo menos 30 dias no ano passado e ter recebido em média, 2 salários mínimos.
Os trabalhadores inscritos no PIS recebem um abono nas agências da Caixa e os inscritos no PASEP, no Banco do Brasil.
Quem tem cartão cidadão da Caixa pode sacar o dinheiro em casas lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Para retirar o dinheiro, os trabalhadores devem apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP.
Voz do Brasil!
Até o dia 3 de março deste ano, cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas que trabalham por conta própria legalizaram suas atividades no programa Empreendedor Individual.
Para se formalizar, o trabalhador do comércio, da indústria ou prestador de serviço deve acessar o portal do empreendedor em www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá ele encontra o passo a passo de como se inscrever.
A vantagem de se formalizar, Luciano, é garantir para o trabalhador e para a sua família os benefícios da Previdência Social.
Quem está inscrito tem direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. As mulheres têm ainda direito ao salário maternidade.
O empreendedor individual contribui com 5% do salário mínimo, além de R$ 1 de ICMS no caso de comércio ou indústria, ou R$ 5 de ISS no caso de prestação de serviço.
Em caso de dúvida, basta ligar para o telefone 135.
A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras vai fazer auditorias em 117 hemocentros de todo o país para aumentar a capacidade de produção de plasma para os hospitais brasileiros.
Se tudo estiver certo, os hemocentros vão ser fornecedores no ano que vem do plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue onde ficam suspensas, flutuando mesmo, as células sanguíneas, glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas.
A estimativa é que os novos fornecedores aumentem o estoque da Hemobras em 4 mil bolsas bolsas de plasma por mês.
Atualmente, a empresa coleta uma média de 130 mil litros por ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Planos de saúde vão ter que justificar por escrito as negativas de autorização de exames e procedimentos médicos e odontológicos.
Brasil vai ser sede de um projeto mundial de combate à pobreza.
2 milhões de senhas são distribuídas para cursos de inglês de graça pela internet.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. We'll be right back.